As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
As autoridades de saúde ainda estão a investigar qual o foco de contágio que resultou na infecção de 16 pessoas num lar ilegal situado no concelho de Abrantes, precisamente na localidade de Carvalhal. A ERTE sabe que nesta altura há duas situações dentro dessa avaliação: a realização de um almoço, uma matança de um porco ou um funeral, situações que ocorreram há cerca de duas semanas e que mobilizaram mais pessoas do que aquilo que seria desejável e permitido face ao estado de calamidade. Recorde-se que nesta altura os funcionários e os proprietários estão em isolamento na própria casa, enquanto os utentes infectados estão no hospital de Abrantes, ainda que não haja nenhum caso que inspire cuidados de maior, pelo menos por agora. A confirmação foi feita pela própria Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. Seis funcionárias da referida entidade, situada no concelho de Orém, estão infectadas com o coronavírus. Está em causa a valência do lar de infância e juventude, sendo que há uma outra situação dada como inconclusiva. No referido comunicado, publicado na rede social Facebook, a Fundação adianta que os colaboradores estão estáveis, sem sintomas e a cumprir o isolamento em casa, de acordo com o que está determinado nestes casos. O mesmo texto informa que as 25 crianças e adolescentes utentes da instituição serão sujeitas a testes, encontrando-se em isolamento profilático até novas indicações da Autoridade de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes e Orém registaram mais duas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, confirmando-se como os concelhos do Médio Tejo com os números atualmente mais preocupantes. São assim na globalidade 195 infectados desde o início da pandemia, dos quais já houve registro para 112 altas, para além de 3 vítimas mortais. Há, portanto, 80 casos ativos. No diferencial entre total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 30, seguindo-se Abrantes com 20 e Orém com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 49 casos e 19 recuperações; Orém, 48 infecções e 34 recuperações; Abrantes, 37 infectados, dos quais 17 já estão curados; Tomar, 19 casos, com 15 recuperados e 1 óbito; Entroncamento, 15 infecções e 7 recuperados; Alcanena, 12 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais; Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados; Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações; Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados; Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado; e Sardual, com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas: Orém tem 27, Abrantes 12, Torres Novas 11, Entroncamento 4, Alcanena 3 e Tomar 2. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, confirmou assim 2 novos casos na região, que em nada têm a ver com os focos registados em estruturas sociais de Abrantes e Orém, ressalvou.
Estamos a falar em situações completamente diferentes. Este caso é realmente um caso de Abrantes, numa senhora de 48 anos, que nada tem a ver com os utentes do equipamento social que ontem referenciámos. E o caso de Orém é o caso de um homem em idade ativa, 53 anos, e que também não tem nada a ver com os 6 casos que foram identificados em profissionais de centros de acolhimento, de IPS, portanto, daquelas estruturas cujos profissionais foram testados através da Segurança Social e do Atos Médio Tejo.
E em boa hora aconteceram estes testes, uma vez que, e segundo essas indicações que já passaram para fora, permita-me a expressão, estão em causa aqui pessoas assintomáticas, só de possível detecção, precisamente com a realização destes testes.
Exatamente, estão em causa aqui pessoas assintomáticas, que são aquelas que podem constituir maior perigo para os outros, porque não terem sintomatologia nem sequer sabem que são portadoras do vírus e que podem estar a transmiti-lo a outras pessoas que possam desenvolver sintomas ou mesmo a doença numa forma mais grave. É muito importante, eu sempre tenho dito desde o princípio desta pandemia que é muito importante a testagem, o fazer-se o despiste destas situações, e já desde há muito tempo que eu venho dizendo isso e que se venha fazendo os testes a profissionais de lares, até em tomar até se fizeram testes aos utentes dos lares por iniciativa da Câmara Municipal e também se fizeram os testes às forças de segurança e aos bombeiros. É uma forma de nós sabermos bem que se é uma radiografia, é uma fotografia do momento em que faz o teste, mas aumenta, digamos assim, que a responsabilidade das pessoas em manterem o seu estado de negatividade em relação a esta doença.
Permita-me perguntar-lhe, senhora doutora, no que diz respeito ao Orém, já foram realizados os testes às crianças que são utentes, crianças e jovens utentes da instituição em causa?
De imediato foram realizados já ontem todos os testes que nós solicitámos, fizemos as requisições.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes e Orém registaram mais duas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, confirmando-se como os concelhos do Médio Tejo com os números atualmente mais preocupantes. São assim na globalidade 195 infectados desde o início da pandemia, dos quais já houve registro para 112 altas, para além de 3 vítimas mortais. Há, portanto, 80 casos ativos. No diferencial entre total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 30, seguindo-se Abrantes com 20 e Orém com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 49 casos e 19 recuperações. Orém, 48 infecções e 34 recuperações. Abrantes, 37 infectados, dos quais 17 já estão curados. Tomar, 19 casos, com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 15 infecções e 7 recuperados, Alcanena 12 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, ainda sem recuperações, Ferreira do Zezer 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas, Orém tem 27 Abrantes 12, Torres Novas 11, Entroncamento 4, Alcanena 3 e Tomar 2. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, confirmou assim 2 novos casos na região que em nada têm a ver com os focos registados em estruturas sociais de Abrantes e Orém, ressalvou.
Estamos a falar em situações completamente diferentes. Este caso é realmente um caso de Abrantes numa senhora de 48 anos, que nada tem a ver com os utentes do equipamento social que ontem referenciámos. E o caso de Orém é o caso de um homem em idade ativa, 53 anos, e que também não tem nada a ver com os 6 casos que foram identificados em profissionais de centros de acolhimento, de IPS, portanto, daquelas estruturas cujos profissionais foram testados através da Segurança Social e do Atos Médio Tejo.
E em boa hora aconteceram estes testes, uma vez que, e segundo essas indicações que já passaram para fora, permita-me a expressão, estão em causa aqui pessoas assintomáticas, só de possível detecção, precisamente com a realização destes testes.
Exatamente, estão em causa aqui pessoas assintomáticas, que são aquelas que podem constituir maior perigo para os outros, porque não terem sintomatologia, nem sequer sabem que são portadoras do vírus, e que podem estar a transmiti-lo a outras pessoas que possam desenvolver sintomas, ou mesmo a doença numa forma mais grave. É muito importante, eu sempre tenho dito desde o princípio desta pandemia, que é muito importante a testagem, o fazer-se o despiste destas situações, e já desde há muito tempo que eu venho dizendo isso e que se venha fazendo os testes a profissionais de lares, até se fizeram testes aos utentes dos lares por iniciativa da Câmara Municipal e também se fizeram os testes às forças de segurança e aos bombeiros. É uma forma de nós sabermos bem que se é uma radiografia, é uma fotografia do momento em que se faz o teste, mas aumenta, digamos assim, que a responsabilidade das pessoas em manterem o seu estado de negatividade em relação a esta doença.
Permita-me perguntar-lhe, senhora doutora, no que diz respeito a Orém, já foram realizados os testes às crianças que são utentes, crianças e jovens utentes da instituição em causa?
De imediato foram realizados já ontem todos os testes que nós solicitámos, fizemos as requisições dos mesmos e foram já testados todos os utentes, uma vez que os profissionais já haviam sido, foram testados todos os utentes e os profissionais que estavam positivos foram postos em isolamento profilático, foram postos em situação de doença nas suas casas, foram identificados os contactos próximos dessas pessoas, e sendo que os jovens e as crianças que estavam junto a eles foram todas testadas. Ainda não recebemos o resultado das análises, mas se houvesse algum problema, já nos teriam.
Morreram mais 12 pessoas que estavam infectadas por Covid-19. Os dados são da Direção-Geral da Saúde e dizem respeito às últimas 24 horas, período onde houve registro ainda para mais 219 casos confirmados em Portugal, 211 dos quais em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto ao impacto global desta pandemia no nosso país, há já a lamentar 1.342 óbitos, sendo que as infecções já chegam às 31.007. Refira-se que 513 pessoas estão internadas, 71 das quais nos cuidados intensivos.
Rádio Hertz, informação.
O alerta é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo e tem por objetivo evitar a propagação do coronavírus. Os cidadãos devem abster-se de circular em espaços e vias públicas e permanecer no respectivo domicílio, exceto para o estritamente necessário, como, por exemplo, deslocações por motivos de saúde, desempenho de atividades profissionais, aquisição de bens e serviços inadiáveis. É fundamental evitar o aglomerado de pessoas na rua, nos cafés, nos convívios, entre outros. Ou seja, não se devem promover ajuntamentos independentemente do motivo. A mesma circular recorda alguns cuidados a ter, em especial cumprir as regras de etiqueta respiratória, fazer a higiene correta e frequente das mãos, manter o distanciamento físico de segurança de pelo menos 2 metros, usar corretamente a máscara e evitar partilhar artigos pessoais. José Santos, diretor da recém-criada Tejo Ambiente, assumiu responsabilidades no estado do Nabão, no que aos casos de poluição diz respeito, entenda-se, mas diz desconhecer qual é a cota-parte dessa culpa, tendo em consideração outros fenómenos que atingem o rio, nomeadamente descargas ilegais. O dirigente esteve na recente reunião da Câmara de Tomar para apresentar a referida empresa, na companhia do diretor financeiro, Carlos Agostinho, e foi nessa altura que fez meia-culpa, justificando-a com a incapacidade das estações de tratamento de águas residuais, hectares, a norte de Tomar, estruturas que em dias de chuva recebem um caudal 3 vezes superior à real capacidade. Por aqui, em parte, se explica assim que o Nabão apresenta sinais de evidente poluição horas depois de precipitação mais intensa. Nesta apresentação, José Santos fala na necessidade de investimento para ultrapassar este problema. Só um emissário obriga a um gasto superior a 10 milhões de euros, advertiu.
Estas são imagens que, de uma forma clara, que contribuem para o estado em que está o rio Nabão. Algumas destas imagens são da nossa inteira responsabilidade. Outras destas imagens nada têm a ver com o rio. Há hectares hoje, num dia de chuva, a fluir 3 vezes mais em termos médios que a hectares está limitada sequer a tratar. Isto quer dizer o quê? Temos aqui uma caixa de visita e temos aqui a mesma caixa de visita vista de outra perspectiva. Com todo o respeito por quem acredita em Deus, mas milagres não há. Isto é, quando temos um emissário dentro de uma ribeira, tem uma agasalha à imaginação. Só entram 3 vezes mais caudal na etapa, porque não entra lá também sem entrar mais. Isto é, a caixa antes da entrada na etapa se abaixeia. Está metade por cima. Imaginem algo que vem por gravidade, chega à etapa, deveria entrar na etapa por gravidade. A verdade é que a etapa tem ali um problema de contas. Temos qualquer coisa assim. E ela chega ali e acumula efluente, acumula água do rio, sai por cima e só chega à etapa aquela que é possível chegar. Isto foi o que nós herdámos. Até janeiro tem isto para gerir. Dizer-vos que existem obras previstas para a montante deste emissário abusivos mais efluente em Oran, mas dizer-vos que grande parte deste emissário está morto. Tudo o que ali está feito, garantidamente mais de 90% tem um problema. E dizer-vos que para substituir isto, precisamos da Mónica Conria de 10 milhões e 400 mil euros. E isto é só para substituir emissário. Daqui a 3 semanas vamos adicionar a isto uns largos milhares de euros para reabilitar as etapas. No entanto, reforço, temos responsabilidades no estado de Nabão, não tenho dúvidas. Qual é a cota parte da nossa responsabilidade? Muitas dúvidas.
Não sei apurar a percentagem.
A Câmara de Tomar vai mesmo avançar para a instalação de lonas e de nebulizadores no chamado Centro Histórico, em especial na Praça da República, uma forma de combater as elevadas temperaturas que ali se fazem sentir durante o verão. O processo está nesta altura em stand-by devido à fase de pandemia em que nos encontramos, mas há já a candidatura aprovada para que o município possa avançar. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Nós temos uma candidatura aprovada para a instalação de lonas, zonas de sombreamento no centro histórico, bem como nebulizadores também no centro histórico. O que é certo é que durante estes 3 meses, praticamente 2 meses e meio, não conseguimos fazer procedimento concursal para a instalação das lonas. Portanto, a candidatura está aprovada. Aliás, houve até um adiamento por parte da CCDR e do Fundo Ambiental. Houve um adiamento na concretização da candidatura precisamente por causa desta situação que vivemos e, portanto, queremos aproveitar aquilo que são os dinheiros que já estão consignados, digamos, e, portanto, atendendo também aquilo que é o nosso plano municipal de adaptação às alterações climáticas, onde uma das coisas que está sinalizada são precisamente as ondas de calor. Portanto, temos de ter aqui fatores de mitigação para essas ondas de calor, sendo que estes são dois dos fatores de mitigação que temos elencados no plano municipal.
O procedimento para a atribuição de espaços de venda à exposição Recinto Itinerante na Feira de Santeria 2020 vai estar aberto até 15 de junho. Está em causa o processo que visa a atribuição dos espaços de venda ou outra atividade económica a disponibilizar no referido evento nabantino, com realização marcada para o período entre 16 e 25 de outubro, se assim for possível, em termos de saúde pública. Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, com o pelouro dos mercados e feiras, fez um ponto de situação em torno da Feira de Santeria.
Irá abrir o primeiro procedimento para a Feira de Santeria. Feira de Santeria, procedimento este que foi aprovado em reunião de Câmara em abril e que estará aberto de 27 de maio a 15 de junho. Haverá depois o segundo procedimento para o preenchimento dos lugares que não ficarem ocupados ou não forem arrematados neste primeiro procedimento. Portanto, esse segundo procedimento há de ser em agosto. É a nossa convicção e temos esperança nisso, de que a Feira de Santeria se realize, portanto estamos esperançados que ela se venha, na verdade, a concretizar, vivendo este estado de incerteza. Se na altura não for possível, pois tomaremos a decisão adequada.
A loja da Tejo Ambiente em Tomar vai abrir ao público neste 1 de junho, no edifício situado no terraço do Parque de Estacionamento da Praça da República, nas traseiras do edifício dos Passos do Conselho, funcionando no horário das 9 às 16 horas. Os assuntos relacionados com água e esgotos, antigamente da responsabilidade dos SEMAS e que desde janeiro passaram para esta empresa intermunicipal, passam assim a ser tratados neste local, com acesso pela escadaria exterior ou interior do Parque de Estacionamento ou pelo elevador situado no interior do mesmo, acesso mais direto pela porta do lado da paragem dos transportes urbanos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Torres Novas por suspeitas da prática de violência doméstica. No âmbito da investigação, os militares apuraram que o suspeito infligia violência física e psicológica sobre a sua companheira, de 46 anos, e o filho desta, de 14 anos e com déficit cognitivo. O suspeito ameaçava as vítimas de morte, tendo no final do mês de abril do corrente ano sido apreendida uma suqueira, considerada uma arma proibida pelo posto territorial de Torres Novas. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento ao mandado de detenção devido ao perigo de continuidade das ações do suspeito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficando sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima, monitorizada através de pulseira eletrónica.
Rádio Eltz, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve dois homens de 20 e 23 anos em Rio Maior e Queluz por roubo na via pública com recurso a agressão física. No âmbito de uma investigação relacionada com roubos na via pública, na freguesia de Benedita, durante o passado mês de fevereiro, os militares da GNR executaram 4 mandados de busca, 3 domiciliárias e 1 em veículo, que, para além das detenções, permitiram apreender uma réplica com configuração de arma de fogo, uma faca com 21 cm de lâmina, um telemóvel, uma balança digital, 1,45 gramas de folhas de cannabis e vários sacos para acondicionamento de droga. Os detidos, ambos com antecedentes criminais, foram presentes ao Tribunal Judicial de Leiria, tendo um deles sido sujeito à medida de coação de prisão domiciliária controlada por pulseira eletrónica e o segundo detido sujeito a termo de identidade e residência. O Sporting de Tomar assegurou a contratação de Julian Tamburindegui, internacional argentino de 25 anos, que estava ao serviço do Clube Banco Mendoza, precisamente na Argentina, onde era considerado como um dos melhores jogadores do campeonato. Este é, assim, o segundo reforço para o treinador Nuno Lopes, depois do guarda-redes Francisco Veludo, ex-Braganza, Itália. Tal como a Hertz já tinha adiantado, está assim fechado o plantel leonino para a próxima época, independentemente de o futuro passar pela segunda ou pela primeira a Divisão Nacional de Hockey em Patins, sendo que os Leões, recorde-se, vão ter pela frente uma liguilha onde irão jogar esse mesmo futuro. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, promoveu uma conferência de imprensa online para explicar as medidas excepcionais para a época 2020-2021. Está em causa um valor estimado de 100 mil euros, sendo que os clubes filiados devem ter a sua situação financeira regularizada para terem acesso ao conjunto de medidas. O programa irá incidir sobre 5 rúbricas: a cota de filiação, apoio a 100%, a cota de inscrição de jogadores, 30%, cota de inscrição nas diversas provas, também 30%, assim como a cota de emissão de cartões de jogadores. Prémios de seguro dos atletas e dirigentes contratados em 2019-2020 via AFS, com apoio de 27,5%. Francisco Jerónimo quis deixar claro que, no que diz respeito à Associação de Futebol de Santarém, o Ferreira do Zezer vai estar na Primeira Liga de Futsal na próxima época. Aliás, já nesta quarta-feira haverá uma reunião decisiva nesse sentido com a Federação Portuguesa de Futebol.
Tudo o que temos feito e que temos envolvido, e posso dizer que envolvido, enfim, às vezes não vale a pena andar muito na praça pública, mas andamos na praça pública, normalmente corre mal estas coisas de negociações. O que tem sido difícil, eu acredito, não posso dizer que vamos ter. Não posso, porque isso depende de uma deliberação do plenário da direção, mas na próxima quarta-feira amanhã, quarta-feira, aliás, na próxima quarta-feira, mais uma vez, estarei naquilo no sítio onde tenho que estar, porque eu acho que é que o Ferreira do Zezer, e também vou dizer mais, e não percebo, tenho muita dificuldade a perceber, não era para adiantar muito mais isto, mas é isso que é a minha linha de orientação, não percebo porque é que há critérios diferentes para um lado ou para o outro. Portanto, para mim, a nossa posição é muito clara. O futsal tem que ser tratado da mesma maneira que foi o Campeonato de Portugal. Quem é que foi projetado para a visão superior foram os dois clubes que chamado mérito esportivo, têm mais pontos. E neste caso concreto, o Ferreira do Zezer é o líder, é a equipa em Portugal, da segunda divisão, com mais pontos. Portanto, só posso acreditar que a justiça seja feita e que para o ano vamos ter um clube do nosso distrito, pela primeira vez, no campeonato nacional da primeira divisão.
Foi assinado o auto de consignação para trabalhos de calcetamento e drenagem pluvial no cemitério municipal de Torres Novas. A empreitada foi adjudicada à Desarfat pelo valor de 67 mil euros acrescido de IVA e tem um prazo de execução de 90 dias. A obra inclui a pavimentação dos arruamentos à esquerda da entrada e à direita, desenvolvendo-se até toda a zona envolvente à capela existente, criando assim uma zona mais ampla junto à entrada da mesma. A ideia passa por criar uma entrada mais digna de um local de reflexão e de despedidas. Os trabalhos a executar incluem escavação e regularização dos arruamentos, assentamento de calçada preta e branca de granito, implementação de sistema de drenagem pluvial, criação de canteiros e instalação de bancos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A FNAC Torres Novas abre ao público no próximo dia 1 de junho e pretende servir toda a cidade e arredores, abrangendo assim cerca de 300 mil habitantes. Localizada no piso 1 do Torres Shopping, em plena entrada da cidade ribatejana, esta nova loja conta com uma área comercial de 535 metros quadrados, onde disponibiliza uma vasta oferta em produtos e serviços aos apaixonados por cultura, tecnologia e lazer. Esta abertura representa um investimento de cerca de 500 mil euros e a criação de 18 postos de trabalho direto.
Rádio Eltz, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Já anteriormente vos falei sobre internamentos por falta de resposta extra-hospitalar. Muitos dos hospitais públicos são ocupados por pessoas que já tiveram alta, mas que se mantêm internados, correspondendo a 8,7% dos internamentos, revelam dados da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Cerca de um em cada cinco doentes internados com Covid-19 permanece no hospital por razões sociais, tendo a maioria mais de 70 anos. São dados que constam do barómetro dos internamentos sociais Covid-19, que analisou e caracterizou o número de internamentos inapropriados à data de 5 de maio, associado a doentes infectados, mas que não apresentam motivos de saúde que justifiquem a sua permanência no hospital. Com a participação de 32 instituições de todo o país, foram reportados 810 doentes internados com Covid-19, dos quais 147 em internamento inapropriado, ou seja, não necessitavam de estar internados por razões de saúde, representando cerca de 18% do total de internados. De acordo com o barómetro, o total de dias de internamento social era de 2.419, sendo a demora média de internamento inapropriado 16,5 dias. A maioria dos doentes são mulheres e têm mais de 55 anos de idade. Os dados apontam que a incapacidade de resposta do familiar ou cuidador em período de Covid-19 representa a principal causa de internamentos sociais, 29%, seguida de falta de capacidade do lar da terceira idade para garantir as condições de isolamento necessárias, 23%. Há ainda 21% que aguarda a negativização dos testes para infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, para admissão na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrado. O que parece aqui relevante para o futuro e até para o desenvolvimento de estratégias para a Covid-19 é encontrar as soluções dedicadas para estes doentes, evitando a sua permanência dentro dos hospitais, uma vez que estão sujeitos aos mesmos problemas dos restantes doentes, decorrentes de internamentos prolongados desnecessários. Se tivermos uma maior pressão sobre o sistema de saúde, estes doentes acabam por estar a ocupar camas que deviam ser utilizadas por outros doentes que realmente necessitavam de estar internados. Devem ser desenvolvidas estratégias para encontrar estabelecimentos, sejam lares de terceira idade ou da rede de cuidados continuados dedicados a este tipo de doentes, que não necessitam de cuidados hospitalares, apesar da origem do internamento ser a infecção pelo SARS-CoV-2. O problema é novo, mas decorre dos problemas já anteriormente detectados de falta de capacidade das estruturas de cuidados continuados integrados. Estes números são uma fotografia do que acontece no dia-a-dia do Serviço Nacional de Saúde. Fazendo uma extrapolação do valor total para um ano de internamentos inapropriados, é estimado um impacto de cerca de 184 milhões de euros para o Estado. Com estes valores, outras soluções mais adequadas e apropriadas poderiam e deveriam ser encontradas. Vale a pena pensar nisto.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.